conjunto da Comissão de Constituição e Justiça com a Comissão de Fiscalização dos Atos do Executivo.
Isso foi ontem na
Câmara de Vereadores, essa de um parecer favorável pela criação da guarda. Então a gente, né, como foi dito pelos vereadores, e nós já encerramos a discussão em relação ao aspecto da legalidade da lei, né, e a possibilidade da criação. Então agora realmente vai partir para a parte de análise do mérito. Ou seja, agora o projeto de lei vai ser posto para votação, os vereadores vão julgar o mérito se querem ou não a instalação da Guarda Civil em Vitória da Conquista.
Até quando? Essa data aí a gente pode limitar?
Como nós já colocamos, foi um projeto de lei complementar encaminhado no rito de urgência. A nossa expectativa, esse projeto já vai ser posto para votação na próxima sessão. A nossa expectativa é de que ele seja votado, né? E aí nós temos fé de que seja aprovado ainda no ano de 2019, para que a gente, no ano de 2020, já inicie com todos os processos para a instalação da guarda.
Inclusive, o presidente Luciano Gomes explicou direitinho para a gente ontem, no giro do Paulo Martins. Tchelinha.
Secretário, tem uma observação. O secretário municipal de educação, Esmeraldino Correia, que é coronel da Polícia Militar, ajudou na elaboração do projeto de lei. É bastante importante, né?
Na verdade, o que a gente vem buscando, e aí eu sempre justifiquei em todas as entrevistas, em todas as falas que eu pude fazer, é que muitos questionaram e até nos disseram: olha, vocês demoraram demais, só estão mandando esse projeto de lei para a Câmara agora no final de 2019. E o que a gente sempre ressaltou é que, olha, se criar uma Guarda Civil Municipal, principalmente para um município como Vitória da Conquista, é um processo muito complexo. Desde o início da gestão, nós viemos estudando, buscando um case de sucesso. O coronel Esmeraldino, hoje nosso
secretário. Muito, né, disso,
e
né?
Isso, hoje nosso secretário de Educação, e já foi secretário de Mobilidade, secretário de Serviços Públicos, desde o início ele participou desse processo, foi um entusiasta da ideia.
E também conhecedor de segurança, né?
Conhecedor, né? Coronel da Reserva da Polícia Militar, nós fomos a buscar alguns exemplos, né, de sucesso na região sul do país, buscamos Salvador. Então, assim, o coronel participou sim desse processo até o final, inclusive como secretário de Educação nos ajudou na revisão do projeto encaminhado para a Câmara. Então a gente entende que foi uma peça fundamental sim na criação.
Se eu fosse o prefeito, eu pedi ao coronel para indicar essa pessoa, sabe? Como ele não pode ser, porque ele está fazendo um ótimo trabalho na educação, excelente trabalho na educação, eu diria para o coronel: quem é o homem? Tem que ser um colega dele.
Mas o projeto é para que um oficial da PM reformado venha comandar a guarda. Qual é o equipamento que a guarda vai usar, secretário?
Só respondendo rapidamente o que Marcos colocou, eu acho que isso realmente é o que vai acontecer. Acho que hoje nós temos como grande conselheiro nesse projeto o nosso coronel Esmeraldino.
Tem que aproveitar, né?
Coronel Esmeraldino. E nas falas do prefeito, desde o momento que nós encaminhamos o projeto de lei para a Câmara, é que a nossa ideia, inclusive nós tivemos em um evento na Polícia Militar há poucos dias atrás, é que a gente possa trazer um oficial da reserva mesmo para fazer
ser
o comandante da guarda.
Expertise, toda a autoridade.
É a lógica. Equipamentos.
Equipamentos, né? Eu costumo sempre colocar que nós já temos uma previsão orçamentária de algo em torno de 1,5 milhão para investimento na guarda no ano de 2020. E aí, como todos já sabem, e o próprio projeto já diz, vai ser uma guarda civil armada. Então, nós temos a previsão de contratar viaturas, fardamento novo, armas de fogo, armas não letais, motos, né? Então serão as viaturas através de veículos novos que nós vamos comprar. Vão existir os guardas civis também pilotando algumas motos. Então a gente pretende montar uma estrutura, até porque o que a gente sempre colocou, não adianta a gente simplesmente criar uma guarda e não tornar ela uma guarda efetiva e que traga realmente essa ideia de segurança, que é um anseio da população.
Secretário, aprovando, né, então, esse processo, cargo público se dará de três maneiras: aproveitamento, né, nomeação por aprovação em concurso público, mediante a progressão para cargo de classe superior, via habilitação por avaliação de desempenho individual anual e processo de capacitação específica. Eu queria que o senhor falasse sobre esses agentes, né, que a gente já tem aqui na cidade, são 350.
Isso.
Né? Então eles vão passar por um processo pela lei, né? Como que eles estão aí assistidos?
É importante, esse é um tema muito importante, porque desde quando nós encaminhamos no dia 19 de novembro esse projeto de lei para a Câmara, houveram muitas discussões, né, na sociedade, em alguns meios de comunicação, até se levantando a hipótese da inconstitucionalidade do projeto de lei que nós encaminhamos. E aí, acho que ontem, a aprovação da CCJ, que é uma comissão muito responsável, né, uma comissão que analisa o aspecto da legalidade.
CCJ, a gente
é a Comissão de Constituição e Justiça, né, que também é chamada de Comissão de Legislação e Justiça. Ela é a comissão que analisa o aspecto da legalidade do projeto encaminhado, assim como a comissão de fiscalização dos atos executivos. Então, sob o aspecto da legalidade da lei, essa lei está vencida, né? Vencemos e agora vamos julgar realmente o mérito dela a nível de votação no plenário da Câmara. Mas, assim, realmente, a lei prevê o provimento no cargo de três formas. Existe o concurso público, existe a hipótese do aproveitamento e existe também os cargos de livre nomeação e exoneração, que são os cargos de chefia da...
Quando a gente fala de aproveitamento, é claro, eles reunindo os requisitos previstos em lei.
Isso. E aí, uma coisa que a gente sempre colocou é que, e que foi realmente alvo de alguns questionamentos, foram os aproveitamentos dos guardas, dos hoje agentes patrimoniais e agentes de segurança coletiva. São esses 350 que vocês citaram, são hoje os nossos agentes patrimoniais. Esses agentes patrimoniais terão, esse cargo será extinto, e é muito importante a gente explicar que a gente não está extinguindo o cargo de agente patrimonial e agente de segurança coletiva porque a gente quer que todo mundo vire guarda civil municipal. Não é isso. Qual foi a ideia da administração municipal? Olha só, nós estamos criando o guarda civil municipal. O guarda civil municipal tem a função tanto de zelar pelo patrimônio público como de garantir a segurança da sociedade. Uhum. Não faz sentido a administração municipal, sob o aspecto da legalidade, sob o aspecto da economia, do erário, manter o cargo de agente patrimonial, uma vez que o guarda civil municipal, ele vai fazer tanto a função do agente patrimonial
quanto, vai passar por um processo,
quanto garantir, né? Quanto garantir a segurança da coletividade. Agora, obviamente, que esse aproveitamento que está previsto no nosso regimento jurídico único, que é uma lei aprovada em 2011, se eu não me engano, mas
está previsto, né?
O aproveitamento do uma vez um cargo da administração municipal ele sendo extinto, aquele servidor ele pode ser aproveitado em um cargo correlato.
Tudo na lei aí.
Tudo está seguindo os trâmites legais. Ele vai se aproveitar de um cargo correlato. Cabe ao servidor querer ou não ser aproveitado como guarda civil municipal. Se ele não tiver interesse em ser guarda, ele não vai passar por todo o processo de formação, sujeito à aprovação ou reprovação, porque é muito importante a gente colocar que tem-se um curso de formação. Esse curso de formação, esse servidor que vai ser aproveitado, uma vez ele sendo reprovado, ele não pode estar na guarda. Ele vai ser aproveitado em um outro cargo correlato existente dentro da prefeitura municipal.
A gente pode ter quantos guardas municipais nesse primeiro momento aprovando?
Nós não temos limitação de quantos guardas nós podemos ter, né? Nós temos aí um universo nesse primeiro momento com a figura do aproveitamento de 350. A gente já consegue perceber que a grande maioria da categoria tem interesse em se tornar guarda civil, não na sua totalidade. A gente aí tem a expectativa de formar inicialmente entre 100 a 200 homens para integrar a guarda civil municipal no ano de 2020.
E a expectativa é que seja votado e comece a trabalhar o ano que vem, a partir de que mês, secretário?
Bom, aí como eu coloquei, a gente atendendo as nossas expectativas, né? E aí é o nosso apelo, é o nosso otimismo. É o nosso otimismo com a Câmara de Vereadores de que ele seja.
É 21 mesmo, rapaz?
Bom, eu espero que seja 21-0. Mas.
Você falou 21-1, eu tô curioso pra saber quem é esse 1.
Mas meu palpite é 21. Meu palpite é 21. Mas a gente conseguindo aprovar realmente esse projeto agora até o final até o recesso da Câmara de Vereadores, né? Que é a nossa meta, é o nosso otimismo, é o que nós estamos contando lá na administração municipal. Em janeiro, na verdade, em dezembro, nós já iniciamos todo o processo de formação. Então, assim, a gente não tem como estabelecer que dia a guarda começa a funcionar, até porque...
Já começou a contagem regressiva.
Começou a contagem regressiva, então, porque a gente precisa da estruturação, né? Contratação dos próprios cursos de formação, formar esse pessoal, comprar as viaturas, comprar as motos, comprar o armamento.
Para ele fechar, Chelinha?
Secretário, e os concurseiros, né? Tem gente que já tá aí eufórico, querendo. O senhor falou aí 100 nesse começo, então... Posteriormente, claro, se não aproveitar todos esses patrimoniais, pode sim abrir um concurso?
Na verdade, o que é que acontece? Obviamente, nós vamos precisar fazer um concurso público para equipar a nossa Guarda Civil Municipal. A nossa ideia é que inicialmente a gente faça esse aproveitamento do que for possível, mas independente ainda que todos queiram e que todos sejam aprovados, a gente vai precisar municiar essa guarda. E municiar essa guarda é tornar ela uma guarda efetiva, e a gente sabe que para um município do tamanho de Vitória da Conquista, ainda que sejam 350 agentes, são muito poucos.
Mas... Então, na próxima sessão da Câmara, a gente pode ter aí, né? Sim, bater um martelo, como
já foi lido o parecer, já foi lido o parecer pelas comissões. Então, na próxima sessão da Câmara, já pode ser votado.
Um abraço, secretário.